Proposta de emenda à Constituição que retira o Bolsa Família do teto de gastos por 4 anos e prevê despesas extras de 198 bilhões de reais é protocolada no Senado.
Deslizamento de terra deixa um morto, atinge carros e interdita rodovia no Paraná.
Serviços do DEMAI afetam o abastecimento de água em 15 bairros de Porto Alegre nesta terça-feira.
Correspondente Gaúcha Resfriar. Maikio Guimarães e Bibiana Dil.
Bom dia, agora são 8 horas e 1 minuto.
A temperatura é de 22 graus na capital.
O relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, protocolou nesta segunda-feira no Senado a proposta de emenda à Constituição que retira o Bolsa Família do teto de gastos por 4 anos. Esta foi a principal mudança em relação ao anteprojeto apresentado há quase 2 semanas pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O impacto fiscal das medidas no ano que vem é de até 198 bilhões de reais.
Apesar de já ter sido protocolada no Senado, a PEC da transição ainda não conta com as 27 assinaturas necessárias para dar início à tramitação do projeto. A expectativa é de que tão logo obtenha o número necessário de assinaturas previstas, a PEC seja lida no plenário e enviada para análise na Comissão de Constituição e Justiça.
O Tribunal Superior Eleitoral bloqueou mais de 13 milhões de reais de uma conta bancária do PL no Banco do Brasil. O valor vai servir para pagar pouco mais da metade da multa de 22 milhões e 900 mil reais aplicada ao partido pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. O ministro aplicou a multa após o PL pedir revisão extraordinária do resultado do segundo turno das eleições presidenciais, no qual Jair Bolsonaro saiu derrotado. Moraes classificou a conduta do PL como litigância de má-fé, que é quando alguém aciona a justiça de forma irresponsável.
Temperatura de 22 graus em Porto Alegre, 18 em Caxias do Sul, 20 em Santa Maria e 22 em Pelotas e também em Rio Grande. Cléo Kuhn traz a previsão no estado para as próximas horas.
A terça-feira é marcada pelo aumento na quantidade de nuvens em todo o estado. Seguem as pancadas de chuva na metade norte, principalmente no período da tarde, mas em algumas áreas chove também pela manhã. Não chega a ser uma chuva forte e ela é um tanto quanto esparsa. A expectativa e a tendência é que amanhã, e principalmente na quinta-feira, a chuva atinja todo o estado do Rio Grande do Sul, com intensidade moderada em alguns pontos.
Geladeira portátil Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
O Rio Grande do Sul voltou a registrar média móvel de mais de 1.000 novos casos de Covid-19 por dia. Isto não ocorria desde o início de setembro. Especialistas e autoridades orientam que a população confira a carteira de vacinação e busque a dose de reforço disponível em unidades de saúde.
No sudeste do Paraná, a BR-376 está totalmente bloqueada em Guaratuba devido ao deslizamento de terra. Vários veículos ficaram soterrados na altura do quilômetro 669 em ambos os sentidos. Foi confirmado que existe pelo menos uma vítima fatal que ainda não foi identificada. Não há previsão de quando a rodovia será liberada. Uma nova queda de barreira foi registrada em outra estrada do Paraná. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, também está bloqueada a BR-277 no quilômetro 60, sentido litoral. A chuva não afeta apenas o Paraná. Em Santa Catarina, conforme a Defesa Civil, pelo menos 9 municípios enfrentam problemas de deslizamentos, alagamentos e moradores desalojados. O município de Joinville decretou situação de emergência no fim da tarde passada.
Trânsito.
A BR-116 tem pontos de tráfego lento rumo à capital em Ivoti, depois em São Leopoldo, junto do viaduto da Charlau, voltando a ficar devagar entre Canoas e a entrada de Porto Alegre. Retenção já pega também os motoristas entre as pontes do Guaíba, na Castelo Branco, em direção à rodoviária. Quem segue pela RS-118, na altura de Alvorada, tem de prever também movimento carregado no sentido da Freeway. Segundo o grupo rodoviário, é o trânsito mesmo do horário, não tem acidentes nesse ponto. Dentro de Porto Alegre, a Ipiranga trava rumo ao centro a partir da Salvador França. E da Zona Sul para o centro é a Avenida Cavalhada, que agora tem tráfego devagar desde a Eduardo Prado. A Venceslau Escobar segue um pouco melhor nesse sentido. Com o trânsito, Leandro Rodrigues.
Ainda nesta edição, homem é condenado a mais de 19 anos de prisão por matar esposa e esconder corpo no pátio de casa no noroeste do estado.
Justiça amplia a interdição do Instituto Psiquiátrico Forense de Porto Alegre.
A Resfriar produz geladeiras portáteis que levam praticidade e bem-estar para onde você for. Resfriar, 25 anos, inspirando caminhos. Acesse lojaresfriar.com.br.
Um homem de 79 anos foi condenado a 19 anos e 8 meses de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ele matou e enterrou a própria esposa no pátio de casa em Sananduva, no noroeste do estado. O crime foi cometido em abril de 2019. O júri foi realizado no dia 22 de novembro e o resultado divulgado ontem. Conforme a denúncia, a vítima, então com 68 anos, foi atacada com um golpe de martelo. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
Na zona sul da capital, houve perseguição com troca de tiros. Foi por volta das 9h30 da noite passada. De acordo com a Brigada Militar, havia relatos de que dois homens armados atiraram em uma pessoa perto da estrada Afonso Lourenço Mariante. Eles estavam em um Cobalt de cor branca. Após a polícia ser acionada, houve perseguição e confronto. A dupla perdeu o controle do veículo. Um dos homens foi preso. Agora em Porto Alegre, 22 graus, 8 horas e 7 minutos.
Uma mulher que estava entre os 6 feridos no ataque a tiros em Sapucaia do Sul no domingo segue internada em estado grave. Ela passou por uma cirurgia. O caso ocorreu durante um campeonato de futebol. Conforme a Brigada Militar, pelo menos 3 homens chegaram e atiraram nas pessoas. Em instantes, 2 grupos definem hoje os classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo.
O leilão da Corsã já tem data marcada. Em edição extra do Diário Oficial do Estado, publicada nesta segunda-feira, ficou definida para o dia 20 de dezembro a sessão pública, com a abertura das propostas e lances de viva voz na Bolsa de Valores, em São Paulo. O lance mínimo será de R$4,1 bilhões.
A interdição do Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso, em Porto Alegre, foi ampliada. O ingresso de pessoas recolhidas ao sistema prisional e outras contra as quais haja decisão judicial determinando a internação provisória vai depender de autorização do juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da comarca da capital gaúcha. O local apresenta falta de pessoal e estrutura precária.
15 bairros de Porto Alegre vão ter o abastecimento de água afetado nesta terça-feira. Moradores dos bairros Anchieta, Farrapos, Humaitá, Navegantes e São João terão o abastecimento interrompido para a interligação de uma adutora na rua Padre Diogo Feijó. No centro histórico, haverá corte de uma rede antiga na rua General Vitorino. No bairro Santa Teresa, a falta de água será por conta do entroncamento de redes em 3 pontos da rua Dona Malvina. Já serviços na estação de bombeamento Manuel Elias provocam desabastecimento ou baixa pressão nas torneiras para moradores dos bairros Jardim Carvalho, Jardim Itu, Jardim Leopoldina, Jardim Sabará, Mário Quintana, Morro Santana, Passo das Pedras e Rubem Berta. Conforme o DEMAI, os serviços serão concluídos até à noite.
2 grupos definem hoje os classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo. Pelo grupo A, ao meio-dia, tem Holanda contra Catar. Equador enfrenta o Senegal. Já às 4 horas da tarde é a vez de Irã e Estados Unidos e País de Gales contra Inglaterra. Apenas o Catar já está eliminado. Todas as outras 7 têm chances de passar de fase.
Geladeira portátil Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
Você encontra o correspondente Gaúcha Resfriar na íntegra, além do conteúdo completo das notícias e reportagens com fotos e vídeos em GZH.
A próxima edição será às 18 horas e 50 minutos. Um bom dia.